Havendo o número regimental, declaro aberta a 4ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da 2ª sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Submeto à apreciação do plenário a proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senhores senadores e senadoras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. A presente reunião atende ao requerimento número 1 de 2012, de minha autoria e do senhor senador Walter Pinheiro, convidando o excelentíssimo senhor ministro do Estado da Educação, Aloísio Mercadante, para a realização de audiência pública destinada a expor os planos e diretrizes do Ministério para os próximos anos. Dando início à audiência pública, passo a palavra ao ministro Aloísio Mercadante para fazer a sua exposição pelo tempo que for necessário.
Agradeço, senhor presidente, senador Roberto Requião. Para mim é uma oportunidade muito especial e significado relevante voltar a essa casa, à condição de ministro da Educação, nessa comissão que tem contribuído tanto para o debate da formulação das políticas públicas da educação no Brasil, e com senadores, muitos que eu convivi e todos que conheço, que têm se dedicado intensamente a essa agenda e a essa pauta. A minha expectativa, senador Requião, seria fazer uma apresentação abrangente sobre o conjunto das políticas públicas do Ministério, partindo do pressuposto que educação é política de Estado, educação é continuidade, educação tem, nós temos um marco regulatório bastante consistente, a LDB e agora o Plano Nacional de Educação, a qual eu vou me reportar para encaminhar as principais diretrizes e as novas iniciativas que nós estamos estabelecendo no âmbito da comissão. Eu queria, antes, registrar também a presença do nosso secretário Henrique Paim, que é secretário executivo, já tem uma longa experiência, muitos de vocês conhecem, e tem contribuído de forma muito significativa para o nosso trabalho no Ministério. Queria saudar também o Mansoneto, que é o nosso secretário, que cuida da parte de regulação e toda a supervisão do ensino das instituições particulares. A Cláudia, que é a secretária que cuida de toda a agenda da diversidade, campo, povos indígenas e toda essa multiplicidade de desafios da política educacional no país. O Amaro Lins está assumindo agora a secretaria de a CESU, de Secretaria de Supervisão do Ensino Universitário, e ele foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco, foi presidente da Andifes, é agora o nosso novo secretário. Queria também registrar a presença da Carolina, da Cacá, tantos anos aqui no Senado, agora está lá emprestada temporariamente ao Ministério da Educação. Luiz Ribeiro também, que é meu chefe de gabinete. Enfim, a Luciana, na Secretaria de Relações Internacionais, o Rolf, na parte da assessoria parlamentar, a Isa, a secretária. Enfim, nós temos uma equipe, eu volto a apresentar, porque tem muita gente aí, o MEC é meio grande. Então, eu vou começar a apresentação e vou fazer da seguinte forma. Eu tomo a liberdade de apresentar da forma que eu gostaria que as aulas do ensino médio pudessem ser daqui a algum tempo no Brasil. Nós tínhamos, quando eu cheguei no Ministério, um pregão eletrônico que foi feito com a disputa de 23 empresas e o menor preço foi bastante competitivo. Então, nós temos um equipamento que é um tablet, esse de 7 polegadas, e tem um tablet de 10 polegadas. E esse projetor é um projetor digital Wi-Fi. Portanto, a nossa expectativa é que o professor possa usar o tablet para preparar a sua aula, pesquisar na internet o que ele deseja, depois ele prepara a aula e usa esse projetor para fazer a sua exposição em sala de aula, o que permite tanto uma aula pré-desenhada que ele grava, ou, se ele quiser, usar em tempo real a internet para poder acessar as informações que ele deseja trazer para criar um ambiente mais criativo, mais inovador na sala de aula. E esse é um instrumento que nós pretendemos implementar no ensino médio do Brasil. Já a partir do segundo semestre desse ano, nós temos aí 52 mil escolas que possuem banda larga, acesso à banda larga, são predominantemente escolas urbanas, e cerca de 56 mil escolas que têm o sistema de, já funcionando, um sistema de Proinfo, que são os equipamentos, computadores, e já tem um processo de informatização. 320 mil professores já passaram por alguma formação na área de tecnologia da informação. Eu falarei isso mais adiante, mas então eu vou tentar aqui mostrar um pouco a nossa expectativa de usar novas tecnologias para melhorar a prática didática na sala de aula do Brasil. Eu vou começar com as diretrizes do PNE. As diretrizes que estão aqui são as diretrizes que foram do projeto originário do Executivo. A Câmara está para votar. É muito importante que seja aprovado ainda esse semestre o PNE. Nós temos um calendário eleitoral. O segundo semestre é mais difícil votar matéria dessa natureza, para que a gente possa ter uma diretriz abrangente para a educação no Brasil e as metas fundamentais para o período 2011-2020. Então, eu estou usando aqui a formulação originária do Executivo, mas pode sofrer alterações. Então, quais são as grandes diretrizes? Erradicar o analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades, melhoria da qualidade, formação para o trabalho, promoção e sustentabilidade socioambiental, promoção humanística, científica e tecnológica, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do PIB, valorização dos profissionais da educação, difusão dos princípios de equidade e do respeito à diversidade e à gestão democrática da educação. Então, esses são os princípios que deverão nortear aí o nosso processo. Eu vou começar pela educação infantil. O que vem acontecendo na educação infantil? Nós temos a etapa de 0 a 3 anos das creches e 4 a 5 anos. Em 2000, nós tínhamos 9,4% das crianças em creches. Em 2010, 23,6%. E na pré-escola, nós tínhamos 51%, chegamos a 80%. Por que é fundamental avançar na educação infantil? Porque a educação infantil permite uma pré-alfabetização. Ela é indispensável para o processo de aprendizado, especialmente para a alfabetização e as primeiras contas. Então, a criança, quando ela conhece o material didático, quando ela teve o primeiro contato com a sala de aula, com a sociabilidade, com o ambiente escolar, ela vem em melhores condições para o processo seguinte, que é o processo de alfabetização. Nós temos agora, para 2011, a meta, entre 2011 e 2014, de construir 6 mil creches e pré-escolas. Em 2011, foram aprovadas convênios com prefeitura de 1.507, no valor de R$1,5 bilhão. E o governo federal paga o custeio do primeiro ano e a construção financiada. Bom, não há problemas financeiros com esse programa. Quando assina o convênio, você paga 30%, 20%. Quando termina a licitação, o governo antecipa 50% para iniciar a obra. Quando ele constrói 80%, quando ele constrói metade da obra, ele já recebe 100% da obra. E quando ele constrói 80%, ele recebe todo o mobiliário antecipado. Então, o financeiro está muito adiante do método do processo de construção. Onde está a nossa dificuldade maior? É o tempo de construção que as prefeituras estão tendo, a dificuldade. O mercado da construção civil está muito aquecido, o processo licitatório dura em torno de 6 meses e a construção tem demorado em torno de 2 anos, 2 anos e meio. É tempo demais para uma criança que nessa fase 0 a 3 anos ou de 5 anos, é o tempo da vida que ela precisaria estar na escola. Então, o que é que nós estamos buscando fazer, identificado esse programa, esse problema? Nós estamos pesquisando novos métodos construtivos para que possam ser oferecidos como alternativa aos prefeitos e governadores que desejarem. Então, seria uma alternativa de construção mais rápida, evidentemente testada pelo Inmetro, checada do ponto de vista da qualidade, para que a gente possa tentar resolver um problema que é a lentidão do processo de construção. Ou seja, nós não temos restrições financeiras, mas para atingir as metas nós estamos tendo dificuldades físicas e elas não são menores. Em relação ao ensino fundamental, a taxa de escolarização líquida do ensino fundamental de 7 a 14 anos, ela vem evoluindo positivamente nos últimos anos, chegou a 95,3% em 2009. Nós temos, no entanto, uma distorção na série dado. Nos anos iniciais, a evasão é muito pequena, nos anos finais a evasão é alta, 10%, mas nós temos uma defasagem na série idade, né, na idade série, que é um grande problema. Qual vai ser o nosso foco prioritário no ensino fundamental? Foco prioritário no ensino fundamental é assegurar a qualidade, a melhoria da qualidade, o avanço do IDEB. Vocês vejam que nos anos iniciais nós estamos tendo uma progressão bastante importante. As metas são ambiciosas, nós temos um grande desafio em termos de qualidade, mas nos anos finais nós ainda estamos com uma defasagem importante em termos de qualidade do ensino. Nós queremos aprimorar o IDEB, que é um exame nacional Prova Brasil no quinto ano e na saída do processo, e incluir, inclusive, a avaliação de ciência, não só português e matemática, colocar mais uma área de conhecimento no processo de avaliação para que a gente tenha um instrumento aí importante de avaliação no processo de aprendizado. Agora, onde está o maior desafio? O maior desafio está exatamente nas crianças não alfabetizadas com até 8 anos de idade. Eu quero aqui parabenizar o Paraná em nome do presidente Requião. Seguramente a sua experiência de 3 mandatos de governador deve ter contribuído decisivamente para essa meta espetacular. 4,9% de crianças não estão alfabetizadas no Paraná, mas nós temos estados da federação, estados pobres, com muito mais dificuldades logísticas e formação, com até 35%. Inclusive, me despertou um interesse muito significativo a experiência educacional do Paraná para verificar, especialmente a formação de professores, que foi uma ênfase muito grande, material pedagógico e uma série de experiências educacionais, mas esse resultado é um resultado que chama a atenção. Quero aqui também, governador Luiz Henrique, destacar Santa Catarina, 5,1%. Ou seja, é possível o Brasil pensar que essa perspectiva deve ser a perspectiva nacional. O que é que nós estamos pensando para isso? Lançar o programa Alfabetização na Idade Certa. Ou seja, colocar muita ênfase nesse programa. Porque se você resolver o problema da alfabetização até os 8 anos de idade, essa criança vai evoluir ao longo da escola com todas as condições. Se ela não aprendeu a ler e escrever, a distorção na idade séria vai se apresentar, e para a gente fazer um programa de aceleração ou recuperar a defasagem, é um custo muito elevado e nem sempre é um resultado assegurado. Muitas dessas crianças vão desistir da escola. Então, a alfabetização tem que ser um foco fundamental da política educacional do governo. Nós vamos jogar muita força nessa perspectiva. Para isso, materiais pedagógicos relacionados com rigor, respeitando a autonomia do sistema de ensino, e várias pedagogias, e cada prefeitura tem o direito de escolher, cada escola, o seu caminho, reforçar a formação continuada dos professores, fazer uma gestão pedagógica e monitoramento permanente, mobilizar a comunidade escolar, fazer avaliações no segundo e no terceiro ano. Por que no segundo com 7 anos? Para a gente verificar ainda qual é o desafio para a gente assegurar que até 8 anos as crianças estarão alfabetizadas. A nossa ideia é conceder incentivos para as escolas e as equipes que mais avançaram e apoiar as que têm mais dificuldades, e articular e otimizar diversas ações e programas voltados para a alfabetização e letramento. Quero chamar a atenção, bom senador Lindenberg, para algumas experiências, por exemplo, do Ceará, que também é uma experiência muito rica nesse sentido. Foi uma experiência que começou em Sobral, hoje é uma experiência do Estado, e é uma experiência muito bem concebida do ponto de vista da articulação Estado-municípios num programa abrangente de formação e de estímulo à alfabetização na idade certa. Então, essa é uma das metas, um dos programas prioritários que nós estamos concluindo e que vamos dar muita ênfase. Associado a esse programa, nós estamos pensando em lançar o programa Escola Sem Fronteiras, que é um programa inspirado no Ciência Sem Fronteiras, falarei dele depois. Aquele programa de bolsa de estudo de alunos no exterior. O que é a ideia da Escola Sem Fronteiras? Os professores que tiverem o melhor desempenho na alfabetização, melhor desempenho na evolução do IDEB, terem acesso a um programa especial de bolsa de estudo e de estágio. Ou seja, eles poderão ir para as melhores experiências educacionais do Brasil e, inclusive, no exterior, como um incentivo à sua dedicação e aos seus resultados. Então, nós faríamos um programa de bolsa de estudo para que esses professores possam se aperfeiçoar, especialmente no período das férias. E, com isso, nós vamos criar uma motivação a mais, trazer novas luzes, e ele pode ser uma liderança regional naquela micro-região sobre as práticas pedagógicas inovadoras que ele vai ter acesso e vai desenvolver. Então, a alfabetização na idade certa e o Escola Sem Fronteira são dois programas associados que nós estamos colocando como um dos grandes objetivos para o ensino fundamental. Associado a isso, a educação integral. A meta 6 do PNE é a educação integral, ampliar os espaços e os tempos, a jornada escolar. E a experiência internacional, Uruguai, Chile, França, Finlândia, Itália, mostra que a educação tempo integral faz uma diferença muito importante quando a gente olha a qualidade do ensino. Nós temos hoje 22% das escolas públicas caminhando nessa direção e, no entanto, o que é o programa que permite isso? O Mais Educação. Mas a educação é um programa que tem aqueles 10 campos ali, complementares, são macrocampos. Você pode complementar o território educacional da cidade com a escola, mais acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte, educação em direitos humanos, cultura, prevenção, enfim. Você tem um conjunto de educação econômica, você tem um conjunto de atividades complementares. E a gente fortalece a infraestrutura, a alimentação e o currículo integrado. Esse processo, esse programa é um programa também que nós vamos dar muita ênfase. A nossa expectativa, a meta era 32 mil escolas em educação integral até 2014. Nós queremos atingir 30 mil já este ano de 2012. Então, nós estamos dobrando a meta originária do Mais Educação para chegar em 2014 com duas vezes mais do que estava sendo previsto, que eram 32 mil escolas. Nós estamos praticamente tentando atingir a meta de 2014 já em 2012. Esse é um programa também que tem um significado muito especial para o processo de formação. O outro programa que nós estamos trabalhando é o Esportes na Escola. O Brasil vai ter Copa, vai ter Olimpíada. Nós temos que trazer esse espírito esportivo, essa experiência, essa possibilidade dessa geração de conviver com uma Olimpíada no Brasil, para criar esse espírito na juventude, para fomentar a formação... Senador. Para a gente fomentar o interesse pelos esportes. Então, nós estamos fazendo uma parceria com o Ministério da Defesa e com o Ministério dos Esportes para realmente fortalecer toda a atividade esportiva da juventude a partir da escola, inclusive buscando organizar uma Olimpíada estudantil, nacional, que para várias modalidades, que gere esse interesse. O senador Requião, outro dia, me falava, por exemplo, da experiência que teve no estado do Paraná, que eram festivais de cultura, né? Que juntavam jovens durante uma semana, né? Eram vários dias, com várias atividades, teatro, música, cinema, e o impacto que isso teve. Quer dizer, o esporte é uma coisa que cria sociabilidade, que cria valores, que cria identidade, que permite motivação, que gera autoestima. Então, nós precisamos dar mais ênfase no esporte nas escolas. É prevenção às drogas, é prevenção à violência, é uma alternativa saudável. E o Brasil precisa discutir Copa e Olimpíada, não só o estádio de futebol, se o hotel vai estar, mas precisa discutir, sobretudo, o que nós queremos que a nossa juventude absorva dessa experiência histórica e fique para sempre como valores do processo pedagógico e da escola brasileira. Então, nós estamos trabalhando com o Ministério da Defesa e com o Ministério dos Esportes. Esse programa revê algumas experiências que nós tínhamos no país para focar na escola e jogar toda a força em esporte nas escolas. Esse é o programa que nós já está concluído também, é um programa que nós devemos apresentar já formalmente, como a presidenta gosta, na nona casa decimal, que é o Pronacampo, que é um programa para o campo brasileiro. Qual é a situação do campo? Só 6,6% da educação infantil, só 67% na pré-escola, só 86,4% no ensino fundamental, só 15,5% dos jovens no campo estão no ensino médio. Então, o campo tem um problema específico. E, além de ter um problema específico, o campo... hoje, é quem sustenta o nosso superávit comercial. Nós somos a segunda agricultura do mundo. Não faz nenhum sentido o Brasil não olhar para esse trabalhador, para esse jovem, para essas famílias que estão no campo e ter uma política educacional específica. Não só um direito essencial, como é um desafio importante. Por exemplo, nós tínhamos os materiais didáticos dos jovens do campo, são o universo da cidade. Não basta a televisão com a novela. Quando ele chega na sala de aula, todo o universo cultural dele é a cidade. Se você não levar as raízes do campo, a relação com o campo, se você não valorizar, nós vamos para um modelo de desenvolvimento padrão americano, que tem 2%, é a maior agricultura do mundo, mas tem 2% da população no campo. E o Brasil não precisa ser uma China, com 650 milhões de pessoas no campo. Mas nós precisamos estimular as pessoas a viverem no campo, que é uma vida saudável, ocupar o território com mais inteligência. Então, o Pronacampo é um programa que... deixa eu só voltar aqui. Quais são as nossas prioridades no Pronacampo? Gestão e práticas pedagógicas. Tem um programa que é Escola da Terra, material didático e formação dos professores. Tem um programa para escolas quilombolas, material específico. Tem um programa de Educação Integral, Mais Educação nas Escolas do Campo, que é ligado a atividades como horta, como... plantio de espécies nativas, como preservação de recursos naturais, enfim. o Programa Nacional do Livro Didático voltado para o campo, uma Biblioteca Nacional para as escolas, o Pronatec Campo, que é formar ensino técnico profissionalizante para a agricultura, para a agroindústria, para máquinas e equipamentos agrícolas, e educação de jovens adultos, saberes da terra. Depois, a formação dos professores, formação continuada, formação inicial e pós-graduação para professores que estão na atividade rural, e recursos para infraestrutura. Nós vamos construir novas escolas, estamos fazendo um forte programa de inclusão digital, mesmo onde não tem banda larga, ter o equipamento e ter o domínio com desktop que tem a memória para que eles também se desenvolvam nessa tecnologia, utilizar a luz para todos. Bom, nós temos um problema de escola que não tem luz, que não tem água, não tem saneamento no campo. Então, e no caso da construção de escolas, em alguns casos, vocês, vamos ter que fazer escolas com alojamento para o professor e para o aluno. Porque tem município que a escola está a 150 quilômetros da sede. E o que, que aconteceu no Brasil? Se você pegar na última década, mais de 30 mil escolas foram fechadas no campo.